Senadora Vanessa Grassetin, com a palavra.
Senador, tenho a certeza absoluta que aqui a gente cumpre o que determina o regimento da casa. O regimento da casa. Eu falaria pela liderança após Vossa Excelência. Senador Teomário me concedeu o tempo de comunicação inadiável e assim utilizo. Utilizo esse tempo, senhor presidente, porque não poderia, depois de tudo o que aconteceu na última sexta-feira e tendo chegado hoje, retornado a Brasília no dia de hoje, eu não dormiria tranquila, presidente Paim, se não tivesse vindo nessa tribuna e falar a respeito desse assunto. Aliás, passamos todos nós, sábado, domingo, conversando, ouvindo, falando, assistindo, nada mais do que somente assuntos relativos a esse tema. Eu aqui me refiro à condução coercitiva do presidente Lula na última sexta-feira. E, repito, eu estava lá, senhor presidente, estávamos membros da Comissão Política Nacional do meu partido, PCdoB, quando de manhã cedo recebi um telefonema do deputado federal Orlando Silva, que é o presidente do nosso partido no estado de São Paulo, e que nos alertava para a situação e pediu que fôssemos até lá. E lá ficamos durante todo o tempo em que o presidente Lula prestou o depoimento. Ele numa sala, com seus advogados, com a Polícia Federal e nós logo na outra sala, na antessala, dividida apenas por uma porta em relação à sala que estava o presidente Lula. Na sala com o presidente Lula, de parlamentares, entrou apenas o deputado Paulo Teixeira, também pela condição de advogado que é, seu presidente. Mas, seu presidente, a gravidade dos acontecimentos políticos desencadeados na semana passada nos obrigam a trazer para o debate deste plenário a ameaça que paira sobre a nossa jovem democracia. E eu aqui, quando fiz a parte ao senador Jorge Viana, senador Paim, eu mostrei aqui, eu não tinha isso porque ainda não estava impresso, mas falei da forma como nós fomos recebidos hoje no aeroporto. Eu cheguei há pouco, era quase 6 horas da tarde, a hora que eu cheguei no aeroporto, e fomos recebidos assim. Logo que eu saí da porta que dá acesso para o saguão do aeroporto, a porta que divide onde pega as bagagens, eu vi essas pessoas lá, parei. Quando as pessoas me viram, começaram a gritar, fora comunistas, e aqui são cartazes, escrito em inglês, we do not want communist. Comunismo não, Lula na cadeia, e pessoas gritando desrespeitosamente. Eu quero lembrar que esse clima que passa a ser construído no Brasil, e tem gente que vai à televisão e diz que a culpa é do presidente Lula, o presidente Lula e todos aqueles que o apoiam estão reagindo a uma ação violenta, a uma ação agressiva, que já está sendo demonstrada há dias, senador Paim, já está sendo demonstrada há semanas nesse país. Assim nós fomos recebidos. Dizer, mandar fora gente que tem filiação partidária, isso é inaceitável. Cartazes defendendo a volta da ditadura, isso é inaceitável, além de repugnante, porque ao tempo em que nos afastamos da lei, nós abrimos espaços exatamente para isso. E eu quero, nesse momento, não entrar no mérito, vou a semana inteira falar sobre esse assunto, mas, no momento, eu quero falar sobre os métodos utilizados pelo juiz Sérgio Moro. Quero me referir, em primeiro lugar, à espetacularização das ações judiciais derivadas e ocorridas na última sexta-feira. E repito o que eu disse numa parte ao senador Jorge Viana. Um delegado narrou com detalhes como foi a condução, a tal condução coercitiva do presidente Lula. Eu vi na televisão, eu li nos jornais hoje, aliás, capa de um jornal, dizendo que o presidente Lula, a primeira reação que ele teve foi dizer: eu só saio daqui algemado. Isso foi o delegado que falou. E aí disse tudo o que aconteceu. Não disse tudo. Não disse ele que, em determinado momento, a oitiva do presidente Lula teve que parar pelos fogos, porque os policiais federais que estavam naquela sala onde se encontrava o ex-presidente Lula saíram da sala para ver o que é que estava acontecendo, porque o foguetório não acabava. Foram 15 minutos de foguetório que não acabava, parecia final de Copa do Mundo, quando o Brasil venceu. Era isso que parecia que estava lá. Ele não falou também do fato que, quando eles saíram da sala e nos comunicaram que tinha acabado o depoimento, eu olhei na cortina e vi que as pessoas que estavam portando aqueles bonecos com aquelas camisas listadas, que estavam no meio da rua, todas elas correram e se dirigiram para próximo da janela. Isso o delegado também não conta. E que nós reclamamos, o que é isso? É coincidência, doutor? Isso é coincidência que está acontecendo aqui? Muita coincidência. Sai de uma sala, acabou o depoimento, a gente olha na janela as pessoas da oposição se aproximando, as pessoas que estavam com cartazes, esses mesmos parecidos que estavam no aeroporto contra o presidente Lula. Coincidência? Não, é coincidência demais. É coincidência demais pessoas já saberem de madrugada o que ia acontecer às 6:30, 7 horas da manhã. É coincidência demais. Então, senhor presidente, não é à toa que o condutor da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, está desde a última sexta-feira tentando se explicar, tentando, porque não vai conseguir, e eu quero fazer igual Jorge Viana. Não vou usar minha análise técnica, poderia sim chegar aqui e ler o artigo 218, 260 do Código Penal, do processo penal, que diz: ninguém será levado, será conduzido coercitivamente sem que antes tenha se negado em comparecer. Então, não adianta dizer que era a proteção do presidente Lula. Pela proteção do presidente Lula, levar o presidente Lula a um aeroporto? Helicópteros parados, eu estou preparando um ofício, um requerimento, para saber se aqueles helicópteros estavam cumprindo as regras de segurança, parados no espaço aéreo, senador Paim, do aeroporto de Congonhas. Quatro, não eram um, não era um, não eram dois, eram quatro helicópteros, um do lado, parados, sobrevoando o aeroporto de Congonhas, tentando buscar a fotografia do ex-presidente Lula. Então, veja, eu aqui, até em homenagem a meus companheiros, eu já vou concluir, senhores senadores, meu pronunciamento, porque vou voltar a falar sobre isso, mas eu quero aqui, mais uma vez, destacar a coragem do ministro Marco Aurélio de Mello, que não está entrando no mérito. Eu aqui ainda não estou entrando no mérito, mas vou entrar no mérito. Mas a coragem do ministro Marco Aurélio dizer que tem alguma coisa de muito errado nessa República. E alguma coisa de muito ruim pode acontecer na República se as coisas continuarem assim. De muito ruim. Olha, a Operação Lava Jato, que eu considero importante, porque investigar a corrupção é importante, combater a corrupção é importante, ela pode ser prejudicada por ela mesma. Por ela mesma, senador Paim. Porque tudo o que aconteceu na última sexta-feira passou dos limites. Passou dos limites. Para mim está claro, não estava ainda muito claro, eu não tinha a exata compreensão ou concordância com aquilo que muita gente dizia. Eles querem pegar o presidente Lula. Para mim não estava claro, mas na última sexta-feira tudo ficou muito claro. Não é só o presidente Lula que eles querem pegar, eles querem derrubar a presidente Dilma. E não é porque a presidente Dilma é uma péssima presidente, não é porque eles discordam da política da presidente Dilma, é porque eles querem aplicar uma política que nesse governo não será aplicada. Uma política de subtração dos direitos dos trabalhadores, uma política que dê sequência às privatizações, é isso que está em jogo, não só no Brasil, mas em vários países vizinhos. É isso que está em jogo. Aí vale tudo, até essa espetacularização que expôs o presidente Lula. Mas eles não contavam que, como diz no ditado popular, o tiro sairia pela culatra, que eles tropeçassem nos seus próprios pés, porque hoje quem os está criticando não somos nós, como eles dizem. Quem os está criticando são juristas ligados a eles, inclusive, ligados a ele. Eu tenho aqui e procurei prestar muita atenção em algumas declarações no final de semana. José Gregory. Quem foi José Gregory? Ex-secretário dos Direitos Humanos de Fernando Henrique Cardoso, criticou duramente. Outro que fez uma crítica, Walter Mayorovitch. Quem foi? Secretário Nacional Antidrogas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, criticando. Mas eles não. Ao invés, a oposição aqui dessa casa, ao invés de vir aqui reconhecer o exagero, a ilegalidade, não. A oposição tem que fazer isso mesmo, lutar para derrubar o governo. Através do golpe? Sem respeitar as nossas leis? Rompendo com o Estado democrático, com o Estado de direito? Não. 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 Eu acho que o povo está alerta para não permitir que isso aconteça no país. E o Poder Judiciário, nessa hora, tem um papel importante. O Poder Legislativo, nessa hora, tem um papel importante. Senador, eu tomei um susto quando eu desembarquei do aeroporto. Senador Ivo Cassol, um susto quando vi aquelas pessoas com aqueles cartazes. Me lembrou muito o que aconteceu, que eu não vivi, mas eu li, eu vi as imagens, o que aconteceu em 1964, cujo objetivo era o mesmo, combater a corrupção, era muita corrupção no país, direitos que avançavam, direito demais para o povo. E aí o que aconteceu? Regime militar por mais de 20 anos. Gente sendo morta, gente sendo presa e ninguém tendo o direito de falar livremente, Congresso Nacional fechado. Então, acho que está na hora de a gente entender que estamos num país que, com muito custo e muitas dificuldades, reconquistou a democracia. E que todos nós, independente de nossas posições políticas, temos que defendê-la, defendê-la. Apoiemos ou não a presidente Dilma, eu apoio. Mas muitos que não apoiam e que discordam até da sua política, que entendam a gravidade do momento para não permitir que a gente jogue por terra tudo aquilo que foi conquistado tão recentemente, mas também de forma tão dura, de forma tão traumática, que foi a reconquista da democracia do nosso país. Muito obrigada, senador.